Sejam todos bem-vindos a mais um Lepopcast. E hoje, aqui comigo, nós temos...
Nosso querido amigo Dante.
E eu.
É isso aí, é nesse jeito que a gente começa o Lepopcast mesmo.
Você está ouvindo Lepopcast no Lepop.
Hoje comigo aqui estão o Dante e o Rodrigo, e nós temos hoje aqui para falar para vocês o quê? Melhores filmes de 2015, não é isso aí, galera?
É isso aí.
Só os top.
Bora lá.
Bora trabalhar.
E qual filme nós temos para começar logo de cara a nossa lista?
Começar arrebentando já, né? Vingadores 2.
Opa!
This is exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me?
Like the old man said. Together.
Vingadores 2, galera, isso foi sensacional.
Sem palavras.
Esse é sem palavras, concordo com meu querido amigo Rodrigo.
Caramba, olha que filme incrível.
Nossa, só de lembrar já dá um arrepio já, tá maluco?
Não, cara, Vingadores 2 foi algo completamente fora de série. Absurdamente fora de série. Ele marcou na história do cinema o que é um filme de super-herói.
Com certeza.
Toda razão.
Foi a maior reunião de super-heróis já feita até hoje, né, cara? Foi uma coisa simplesmente fantástica.
Cara, uma coisa que é legal da gente falar de Vingadores 2 é que, assim, o Joss Whedon, ele conseguiu fazer um diferencial dos outros filmes de super-herói que você teve. Porque todos os outros filmes de super-herói que você vê, eles são filmes de ação.
Isso,
com super-heróis.
Verdade.
Vingadores 2 é outra história. Aquilo é um filme de super-herói perfeito. Perfeito. Absolutamente perfeito.
Já no começo, né, cara? No começo lá, que eles estão contra o exército lá, e já tem aquela cena da capa do pôster lá, que tá todos
Exato.
Eles. E o filme é exatamente aquilo, velho. Cada personagem tem o seu espaço, cada personagem tem a sua cena memorável, assim, que você vai ficar lembrando, putz, o Hulk fez aquilo, o Thor fez aquilo, sabe?
O próprio Gavião Arqueiro, apesar das vulnerabilidades e tal, dele ser humano, ele faz umas paradas mirabolantes no filme, é bem legal mesmo. Isso eu sou obrigado a concordar com você, é fantástico.
Cara,
fantástico.
Os caras conseguiram fazer uma coisa no filme que foi muito boa, porque ele teve mais personagens do que teve o primeiro Vingadores.
Uhum.
E aí você fica naquela, meu, como eles vão conseguir dar importância para todos esses personagens, tempo de tela para todos esses personagens e fazer com que eles se desenvolvam dentro da história de uma forma aceitável, que não fique zoada, né? Cara,
isso tudo depois do 1, né, cara? Porque, poxa, pra bater uma cena igual a daquela do Hulk dando um soco naquela cobra gigante de ferro lá,
Nossa, no primeiro Hulk roubou a cena.
Caramba. Mano, aí você vem no 2, o Hulk Buster contra o Hulk, mano. Caramba, os caras superaram, mano.
Foi incrível mesmo.
Foi muito bom. Não, e sem contar com o vilão, né, cara? O Ultron foi o ápice de tudo que já fizeram como vilão.
Nossa, cara.
Do jeito de falar daquele cara. A maneira de agir, de se expressar, foi...
A loucura,
simplesmente,
né, dele, né, cara? Ele é maníaco.
Completamente.
O que eu achei, assim, que até que encaixou legal... Foi eles terem trocado a origem do Ultron, porque no original o Ultron é criado pelo Hank Pym, não é criado pelo Tony Stark, né?
Pelo
Mas
Tony,
isso até isso ficou legal no filme.
Eu gostei da forma lá que apresentam ele no filme e tal, e como as coisas se ligam, eu achei sensacional, cara. O Joss Whedon, ele trabalha com engrenagens, né? Cada coisa tem seu devido lugar e elas perfeitamente encaixadas, assim, na história é sensacional.
Sem palavras, é indescritível, realmente. É um filme que ele prende tua atenção do início ao fim, não só nas cenas de ação, como no contexto geral, todos os super-heróis ali reunidos, a própria Gavião Arqueiro, a Viúva Negra tendo destaque também, mesmo sendo fracos em comparação aos outros heróis, mas tendo papel de destaque.
Ninguém fica pra trás, né? Essa é a grande sacada.
Isso é ótimo, não tenho o que falar.
O segundo filme da nossa lista, Dante.
O Homem-Formiga, já puxando o Hank Pym, né?
Uhum.
Isso, bem lembrado. Dante já Man. Falando do Hank Pym, que a gente falou agora no filme dos Vingadores. Homem-Formiga, cara. Tá aí um filme que surpreendeu.
Sim, e como surpreendeu?
Nossa,
honestamente, né? Mesmo você vendo que tá lá a Marvel Studios e tal, e que a Marvel vem fazendo um trabalho fantástico com os heróis dela... Mas Homem-Formiga era uma coisa que você via o trailer e falava... eu acho que isso aí não vai dar muito certo, não. Show me how to punch. That's how you punch. You tried to hide your suit from me. Now, it's gonna blow up in your face. And destroy everyone you care about. Did you think you could stop the future? You're just a thief. No. A man. I know. It wasn't my idea.
Eu fiquei com o maior preconceito mesmo. Eu falei, aqui? Mano, sai fora.
Quando eu vi o trailer, também não me chamou nem um pouco a atenção, cara. Eu pensei, puta que bosta, o que os caras vão fazer, velho? Pra começar, que o Hank Pym não ia usar, tipo, a roupa que ele mesmo criou, tipo, onde já se viu isso.
Então.
Só que encaixou bacana aquele novo herói, encaixou da maneira interessante.
Eles apresentam uma nova pessoa, eu acho que eles devam ter algum motivo a mais pra fazer isso.
Pra essa mudança, né?
Mas já foi confirmado que ele vai continuar sendo o Homem-Formiga nos outros filmes.
É, mas... Eu não sei o que os caras pretendem com isso. Não sei mesmo, mas eu gostei.
O filme surpreende.
Eu gostei também, eu achei razoavelmente. Eu achei que ficou bem bacana, ficou bem legal mesmo. Só que sempre tem alguma coisa pra estragar o filme. Nesse filme do Homem-Formiga foi a Evangeline Lilly. O papel dela não ficou muito legal. Esperamos que ela, como Vespa nos próximos filmes, vá ficar mais interessante.
É, igual a gente falou do caso da.
Não consegue, né?
Caramba, Emilia Clarke.
Deu branco.
A gente falou no podcast passado,
Emilia Clarke,
né?
Sim,
o papel fica meio forçado.
Ah,
né?
Nossa.
Sim, fica fora de contexto.
Bem foinha, né? Bem. Uma coisa que me surpreendeu nesse filme Formiga foi a cena que ele luta contra o Gavião.
É o Falcão.
Falcão.
Gavião não, Falcão, né? Caramba, eu não esperava aquilo nunca.
Sim, sim.
Eu falei, caramba, velho.
Eu não esperava também, eu achei que ficou bem legal, foi uma sacada bacana. E o mais engraçado é que o Sam ainda fala no final da luta.
É,
né?
Então,
o capitão não fica sabendo disso.
É, tipo, aí dá zoa, hein.
Meu, isso foi uma sacada sensacional, porque eles conseguiram não só falar dos Vingadores no filme, mas introduziram os Vingadores de uma forma sensacional. Sensacional. Conseguiram introduzir todo o contexto dos Vingadores pós-Ultron.
Certo, os novos Vingadores. Na verdade,
com uma única cena assim de luta entre dois personagens. Meu, incrível. Que sacada de gênio.
Sim, sim.
Na realidade, é introduzindo o novo time dos Vingadores já, né?
Já.
Preparando pra Guerra Civil, porque esse Guerra Civil com certeza promete. Embora no trailer ficou meio piegas a situação de terem mudado o porquê da Guerra Civil, mas tá valendo.
Eu não gostei no trailer de ver o Tony Stark defendendo o governo.
Não, cara, mas não.
Isso daí completamente sem noção, porque você vê o Tony Stark nos outros filmes, ele é totalmente anti-governo, né? Ele não defendia o governo e tal, do nada. E aí, dessa vez, agora, ele chega lá, não, a gente tem... Você vê a coisa invertendo, né? O Capitão América indo contra o governo e o Tony Stark a favor do governo.
Então, porque, tipo assim, tá rolando um contraponto, né? Tem que ter o outro lado e, tipo... É, tá seguindo a base da revista, né, velho? Que o Tony fica do lado do governo dos Estados Unidos, né? E o Capitão fica contra...
Sim, mas o Tony fica do lado do governo heróis. Dos Estados Unidos por causa do peso na consciência, que ele se sente culpado, né, da criança ter morrido.
Ah,
sim.
É verdade.
Embora o inimigo nem tenha sido dele também, o inimigo era do Capitão América, mas tá valendo.
Vamos ver como é que fica e se ele entra pra lista de melhores ou piores filmes de 2016, que sai, que a gente vai fazer ano que vem, né? Terceiro filme da nossa lista. Mais uma vez nós temos Matt Damon sendo resgatado em algum canto desse universo.
Cara,
perdido em Marte.
Os caras gastam
cara.
Mais dinheiro pra trazer o Matt Damon de volta do que pra fazer filme. É impressionante. Eles
não estão riscando suas vidas. É maior do que uma pessoa.
Não. Não.
NASA rejected the mission.
So, if we do this?
We're talking mutiny. If anything goes wrong, we die.
Do you realize how crazy this is?
We have no other option.
No matter what happens, tell the world, tell my family, that I never stop fighting to make it home.
Eu gostei bastante, cara. Esse foi um filme que me agradou por conta das explicações científicas do que o cara faz em Marte.
Que foi sensacional, né, cara?
Foi muito sensacional.
Aquilo é uma aula de botânica também,
sim,
né,
com
cara?
Certeza. O cara conseguir sobreviver em Marte daquela maneira é muito legal.
Em alguns momentos, aquilo me lembrou meio MacGyver.
Tirar os pedaços do nada, né?
O cara junta dois clipes e um chiclete e faz uma bomba atômica. Tipo...
É bem assim. Caramba, você aí, meio oitentista e tal, que tá ouvindo, e deu aquele saudosismo por falar de MacGyver. É, a gente caguetando a idade aqui, pois é.
Não, o filme
é um tiozão aí no meio.
O filme é muito bom, cara. Inclusive a debilitação do personagem enquanto ele tá em Marte. Ele fica debilitado, isso eu achei bacana.
Se põe na pele do personagem, mano. Você tem noção disso? Imagina você em outro planeta.
E não é qualquer planeta, é um planeta longe pra burro, né? Porque Marte é mó rolê daqui, velho.
Sem água, sem comida, com seu estoque de oxigênio acabando, e você não sabe se a galera vai vir te buscar ou se vão tocar o foda-se e te deixar lá.
Que seria o mais provável de acontecer, né?
Sim. Meu, é ou outro planeta. Você não tá sozinho em uma outra cidade que tem outras pessoas. Ou você não tá sozinho em um outro país, tem uma língua diferente e tal, mas tem pessoas e tal, facilidade de encontrar água, comida e tal. Não, você tá em outro planeta.
A 9 meses de distância da sua casa, tá ligado?
Tá maluco, nossa. Você para e pensa que o cara ele tem que ter uma mente de aço, né? Pra não enlouquecer, velho. Porque é quase impossível, mano. Porque o cara fica lá isolado, sem nada, tipo, sem comunicação, sem nada do nada, sabe?
Vocês já viram o Tom Hanks e o náufrago que ele teve lá que criar o Wilson, né?
É, então, e depois ele fica perturbado, né, velho?
E fica lá perturbadão, né? Agora imaginem outro planeta, caramba, cara. Isso pra mim já valeu a premissa do filme.
Ah, com certeza já valeu.
Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
There are stories about what happened.
It's true. All of it.
Dark side. A Jedi.
The Force. It's calling to you.
E agora, qual é o nosso próximo filme da lista?
Star Wars, O Despertar da Força.
Star Wars, O Despertar da Força.
Star Wars é simplesmente épico, cara. Foi...
Caramba!
E ponto, pode pular pro próximo.
Cara, foi, caramba, na minha opinião, o melhor do ano. O melhor, na minha opinião, foi o melhor dos melhores.
Foi um filme que arrepia, véio. Você fica, tipo, vidrado já no começo com a musiquinha, né? Subindo as letras lá, contando a história.
Não, o pior foi o hype que esse filme trouxe, foi fantástico, cara. Só de ver um monte de marmanjo na sala gritando igual criança, velho. A cada cena, a cada personagem antigo que aparecia.
Que
véio.
Aparecia.
Teve gente que foi com um sabre de luz. Foi fantástico, velho. Foi épico, não tem o que falar.
Nos Estados Unidos, teve gente que foi vestido de Chewbacca.
Nossa.
Vocês têm noção do que é isso? Não era de Chewbacca, de Boba Fett, de Stormtrooper.
O Du mesmo, né, comprou um kit inteiro pra assistir o filme.
Isso.
Cara, aí o pior é que os caras fizeram...
Comprou um kit inteirinho.
Os caras fizeram uns kits bem legais na rede Cinemark, que vinha o capacete do Stormtrooper e tal. É, bem legal, velho.
Tinha até o óculos, né?
Tinha até o óculos 3D, bem bacana mesmo.
Star Wars é a coisa mais vendável desse mundo.
Sim, isso é verdade.
Qualquer coisa que você lance de Star Wars, a galera, tipo, adere do nada.
É muita gente.
Muita gente, muita gente.
É um império já, né?
O mais legal em Star Wars é o choque que ele te dá entre você estar numa outra galáxia, muito, muito
tão
distante.
Tão distante.
Há muito, muito tempo atrás... Nesse passado, o pessoal já tinha uma tecnologia muito mais adiantada do que a gente vê hoje.
Sim, com certeza. E falando, dando um destaque aqui pra esse diretor, o JJ Abrams. Cara, o trabalho que esse cara fez no Star Wars, no próprio Star Trek, velho,
indescritível. O que ele fez em Star Trek foi sensacional, cara. E o que ele fez em Star Wars, pros fãs de Star Wars, foi também incrível. O próprio George Lucas tava sendo massacrado pelos fãs porque ele tava se valendo de muito chroma key. Você tinha pouco cenário real e muito chroma key. Isso dificulta até pros atores, porque o ator tem que ficar usando a imaginação pra imaginar o que que é a cena.
Nossa,
e tal, e como
pode
é que
crer.
É. O J.J. Abrams, não. Ele construiu a Millennium Falcon. Vocês que estão ouvindo, vocês têm noção do que é isso? Você não tem um cenário Millennium Falcon, não. Você tem uma Millennium Falcon real size num set de filmagem.
Sim, com certeza. É simplesmente épico, não tem o que falar.
Não tem como dar outra definição. Sim,
é épico, épico.
É outra imersão, cara. Tipo, o que eu gostei muito nesse filme também foi a luta das naves, sabe? As batalhas nas naves, cara. Ficou muito bem feito.
Ficou muito legal.
Muito bem feito mesmo.
Cara. Uma maestria de jogo de câmera absoluta.
É, cara.
Sensacional.
Indescritível.
Os personagens, cara. Os personagens que eles introduziram, tipo, os quatro,
Kylo.
Né? O Kylo,
a Rey,
o Finn e o piloto.
O Paul Dameron.
Isso.
Paul Dameron.
Caramba,
Paul,
esses quatro personagens, cara, já era.
Não, e o BB-8, né, velho? O BB-8 foi o melhor.
É, BB-8
ficou legal. BB-8 da hora.
Eu gostei pra...
Jabulani robotizado
é a mais. Cara, o que eu achei interessante nesse filme foi, o pessoal ficou criticando, inclusive, foi aquela cena da luta da Rey com o Kylo Ren. Cara,
sim,
foi perfeitamente plausível ele ter perdido pra ela. Aquela arma do Chewbacca estavam dando ênfase pra potência dela desde o início do filme. Tanto é que o Han Solo tem algumas partes que pega e atira com aquela arma, que ele fala, nossa, que potência, gostei disso aqui. O Chewbacca acerta bem no meio da barriga do cidadão. Se ele não ficasse debilitado, para, né? Aí vamos acabar o filme, subir os créditos e ir embora todo mundo pra casa.
Uhum.
Aí...
Fora que a cena da luta, tipo, quando ele começa a dar soco, né, na ferida pra poder... Caramba, é muito overactor.
É muito legal,
cara.
Dá vários socos na ferida pra, tipo, cancelar a dor, né? Tipo...
Aumentar a adrenalina. Isso é uma sacada de gênio.
É muito legal.
O vilão, o Kylo Ren, ele foi a maior surpresa do filme. Porque você não espera que um cara com aquela cara de bobo, quando coloque aquela máscara, seja um vilão tão icônico daquele jeito.
Sim. Isso é verdade.
É mesmo.
Ele tem uma cara de sem noção que dá até desgosto, dá até vontade de chorar na hora que ele tirou a máscara, todo mundo coloca. Tipo, foi muito engraçado. Mas ele é um vilão com um baita potencial.
Isso, cara, foi isso que ele passou. Ele passou, tipo, o potencial dele. Só no começo ele segurando o tiro do blaster já, aquilo ali pra mim
Nossa,
já foi...
Nossa, aquilo
tipo,
ali foi fantástico,
ele
realmente.
Ele parou e continuou fazendo as coisas, quando ele tava saindo fora, o tiro disparou. Você falou, caramba, mano.
Verdade.
Como assim, né? Tipo, ele é muito forte na força, né?
Sim, o cara foi treinado pelo Luke Skywalker, né, velho? Tipo, ele tem o sangue do. Ele tem o sangue do Darth Vader. Se ele não fosse muito forte na força, então... né? Nossa, foi até redundante,
não,
muito forte.
Não chega
na força.
A ser um Star Killer.
É, não Star chega a ser um Star
Acho que a gente nunca vai ver um Star Killer no cinema.
Cara, eu gostaria.
Podia ver,
mas...
né? Eu também.
Cara, eu queria
Star
ver, cara.
Star Killer é o personagem mais forte do universo Star Wars, velho. É impossível um personagem.
Mano, eu queria ver um cruzador, tá ligado?
Eu gostaria de ver.
Um cruzador sendo puxado assim, ó.
Cara,
putz,
ia
cara,
ser muito bom.
Foi sensacional.
Muito bom mesmo.
Is fire and blood.
Everything is dependent on oil.
We are killing for gasoline.
The world is almost out of water.
Water.
Now there's the water wars.
Here they come again.
Dante, qual que é o próximo filme da nossa lista?
Mad Max. Estrada da Fúria.
Mad Max!
Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max.
Out here, everything hurts. You want to get through this? Do as I say. Now pick up what you can and run.
We'll be right back.
What a lovely day!
Também, cara, esse
caramba,
trouxe um hype,
cara,
altíssimo.
Absurdo, cara, é.
Mas, assim, antes eu tava com receio desse filme, porque eu pensei, puta, o Mad Max sem o Mel Gibson, o que, que vai ser do Mad Max? Pô. Mas o Tom Hardy, nosso eterno Bane, superou expectativas.
Eu acho que você nem lembra que ele é o Bane no filme, né? Porque
é verdade.
Cara, ele atua, é completamente diferente, cara. Completamente diferente. Não tem como, na hora que você tá assistindo, você associar ele ao Bane, ou, sei lá, associar ele a um filme mais antigo lá, dirigido pelo Guy Ritchie, né? E atua junto com o Gerard Butler, o Rock'n'Roller.
Ah, pode crer, pode crer. Esse filme é bom também, cara.
Você não tem como associar ele a esses papéis.
Um ator
ele
muito
como
bom,
Max Rokatansky.
Ficou sensacional. E destaque pra... Pra...
Não consegue, né?
Pop.
Então, caras, um destaque ficou pra Lady Furiosa lá, Charlize Theron. Domina 100% da galera lá. E aquele mano da guitarra de fogo, nossa.
Aquilo, sensacional,
sensacional,
cara.
Sensacional. O Symphony of Destruction, a hora que aquele cara começa a tocar, o pau fecha.
Nossa, mano. E uma coisa que eu achei sensacional no, na ideia do Mad Max, o Max é um cara completamente solitário.
Sim.
Pra quem já acompanha os outros filmes da série, sabe que a família dele foi morta logo no primeiro filme e tal, e por causa disso ele passa a viver a vida dele solitário.
Uhum.
Mais pra frente nos filmes ele consegue um cachorro, que é morto também, e aí ele fica solitário mesmo.
Entrou na vida do cara, você é morto, né? Não tem jeito.
É.
Se o cara adotar um pombo, o pombo vai morrer.
Então, e aí, pela loucura que ele tem, a forma como que ele aborda as coisas e a forma como que ele lida com os problemas é realmente genial, cara. Nesse filme, ele cruza o caminho com a Furiosa e as mulheres que ela tá libertando do Immortal Joe. E ele não tá nem aí pros problemas que elas têm.
Exatamente.
Da mesma forma que elas não tão nem aí pros problemas que ele tem. Ele só quer tirar aquela porcaria daquela focinheira.
Sim, exatamente.
Só. Ele não quer mais nada, cara. Ele só quer, meu, tira essa merda dessa focinheira daqui.
Só que, tipo, meu, você já consegue ver que o Max, ele não tem problema nenhum com aquele mundo que ele tá vivendo mais.
Não, cara, ele tá completamente confortável
com
aquilo.
Né, que daquela cena que vem aquela galera da outra gangue que é cheia de arma, que ele fala, já
sim.
Caramba, tipo, você vê que o cara, aquilo ali pra ele não assusta mais, sabe?
Não,
ele é o cara que resolve.
É corriqueiro. É. Exato, ele é o cara que resolve. Agora você disse tudo.
Ele é o cara que vai pra cima e faz acontecer, né?
Tanto que, no final do filme, aquele grupo de mulheres lá que tava sobrevivendo e tal, elas queriam continuar fugindo.
Uhum.
O plano delas era continuar fugindo. E aí o Max vira pra elas e fala, olha, eles não estão esperando que a gente passe pelo caminho contrário, na direção oposta, e pegue o oásis dele pra gente e arme uma armadilha pra eles ficarem presos lá ou morrer no meio do caminho. Eles não estão esperando por isso. Elas olham pra ele e falam,
isso é o bichão mesmo, hein, doido?
É verdade.
Cara, você vê a sacada que ele tem, cara? Ele não é o cara que foge. Meu, isso é
incrível. Quem que vai esperar que o cara vai fazer uma idiotice dessa, né? É tipo o Gurren Lagann, tá ligado? É tipo o Kamina, tá ligado? Ele vai pra cima e não tem boi. Tipo,
exato,
não interessa o quanto as coisas estejam contra ele.
Pra você que tá aí ouvindo o Le Popcast, você não conhece essa referência, Tengentopa Gurren Lagann é o anime favorito da galera do Le Pop. Tem aí o nosso top 10 de animes que você não pode deixar de assistir. Entra lá no site, veja a matéria lá, top 10 de animes que você não pode deixar de assistir, e conheça Tengen Toppa Gurren Lagann.
Um dia a gente faz um
podcast falando só
anime,
sobre animes.
Só de anime. Aí vai ser show.
Pode ser o próximo, né?
Esse promete.
Aí, ó, prometido, galera. Semana que vem, próximo Le Popcast, quer dizer, falar sobre animes.
Demorou, combinado. Só mais um comentário do Mad Max, cara. É opa, que a gente tava falando sobre o Max resolver tudo e encarar as paradas. Pode até ser um jeito meio autodestrutivo, né, velho? Porque é o cara que não tem mais nada na vida, né? Talvez ele faça isso realmente pra ver se ele morre logo e...
Boa sacada, é, cara.
Verdade.
Pode ser uma forma dele se punir por não ter conseguido defender a família dele no primeiro filme.
Verdade,
só
verdade.
Só que ele é tão sinistro que ele ganha todo mundo.
Ele é muito bom.
É tipo um Saitama,
é, né? Pode crer. Uma Punch Man.
Ele não consegue encontrar um desafiante ao altura.
Saitama é ótimo. I'm joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. Ah, look out!
Come on, group hug! You too, Anger! Don't touch me. E aí, Rodrigão, qual que é o próximo filme da nossa lista?
Divertidamente.
Divertidamente, animação da DreamWorks.
Cara, muito bom, cara. Eu gostei bastante desse filme. Foi um filme que eu fui assistir, assim, não botando muita fé. Mas acabei gostando bastante.
Cara, vocês querem a minha sinceridade quanto ao Divertidamente?
Fala aí, vamos. Olha lá, momento contraponto aqui no
momento
Lebop.
Momento contraponto, vai lá, gente.
De treta, has been playing.
Bom, se tratando desses contrapontos, eu vou expressar minha opinião agora aqui no programa e devo dizer que não é muito... Não é uma opinião muito boa a respeito desse filme. Eu achei a premissa do filme um tanto quanto infantil. Sei lá, eu achei meio aqueles monte de bichinho colorido, tipo My Little Pony, tá ligado? Não, não ficou muito legal.
É que você, tipo, você pega pra assistir, cara. É, eu achei também que ia ser bem bichinha, sabe? É. Sim. Igual o outro que eu assisti, tipo assim, no Pequeno Príncipe, assim. Eu achei que ia ser bem melhor.
Não, tanto então,
porque o livro pequeno... é bem maneiro, cara. Mas, tipo,
é, o
filme
Príncipe,
ficou
o filme
muito
não tem
viagem,
nada
cara.
A ver com o
ficou
livro.
Muito
cara.
Viagem.
Nada, nada.
Mas já esse Divertidamente, tipo, é uma história que, tipo, me fez lembrar da infância, sabe? Você realmente... É o que a gente pensa, cara, quando a gente é criança. Você fica tipo, caramba. Cara, é interessante, no mínimo interessante.
Particularmente não me chamou a atenção esse Divertidamente. Não vou mentir e dizer que aqui a gente tem um compromisso com a verdade, com a seriedade, né?
Sim.
Então, vamos ser sinceros, eu não foi um filme que não me chamou a atenção nem um pouquinho.
Tipo. Essa lista de melhores, né? Tipo, é pra gente, né? Não é que é os melhores, é nossa opinião, né?
Bem lembrado, né? Eu realmente esqueci
desse detalhe. Por isso que há divergências.
É, então, por isso.
Então vamos lá, aquele momento, explicação, novamente, pra você aí, ouvinte e tal. Faz de conta que você tá ouvindo isso antes da gente começar o podcast. A lista aqui, apresentada por nós, ela expressa a nossa opinião. Se você achou algum desses filmes ruins, ou se você achou todos esses filmes ruins, a nossa opinião não vai fazer esses filmes se tornarem melhores para você. Só quer dizer, novamente, que a gente tem opiniões diferentes.
Não que isso seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Opiniões diferentes geram conversas interessantíssimas.
É verdade.
Exato. Se deixar, a gente fica conversando a respeito de filme, série, quadrinho, mangá, anime. Até a consumação dos séculos.
Com certeza.
Eu sou suspeito pra falar de animações, assim, porque eu adoro animação.
Cara, eu também gosto. Eu adoro então, animação. É aí que tá. Eu também gosto de animações. Tipo, por exemplo, o meu babado favorito foi uma que me agradou bastante, o Megamente, eu achei legal. Mas, sinceramente, esse Divertidamente não...
Meu malvado favorito é um que eu já não gostei tanto. Eu assisti, mas ele não te traz nada de novo. É uma animação que é legal, mas ela tenta forçar algumas piadas e tal. O segundo foi um pouquinho melhorzinho e tal, mas o primeiro é meio xoxo.
Eu até gostei, cara, do malvado favorito. Só, tipo assim, eles puxaram o gato, né, que tá até na nossa lista também, né, que é os Minions. Não sei nem se vai dar tempo de falar, mas... É um filme que eu tava com muita expectativa de assistir, porque eles são muito engraçados no Malvado Favorito.
Sim.
E no filme do Minions mesmo, eu senti a falta daquela personalidade
Groot.
Deles, sabe? Não, não, dos Minions mesmo, pra mim, não supriu
não
a minha expectativa. É, mas sem pular, né? Vamos pro próximo.
E o próximo é Jogos Vorazes... A Esperança, o Final.
Podia ter um nome maior, né?
É,
Nothing good is safe while he's alive. Snow has to pay for what he's done.
Our lives were never ours. They belong to Snow, and our deaths do too. But if you kill him, Katniss, if you end all of this, all those deaths, they mean something.
Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons.
Snow. Acho que eles não quiseram botar um nome assim tão grande e tal, né? Nossa, ah, não. Jogos Vorazes, A Esperança, o final, parte 3, a batalha continua.
Não, pior é que vai ter.
Mais uma vez. Olha...
Já é sério isso, mas
é sério. Já foi anunciado que vai ter uma continuação. É uma curiosidade, inclusive. Já foi anunciado que vai ter uma continuação.
Essa eu não sabia, não. Pra mim tinha que ter acabado já. Já não foi lá essas coisas, pra mim. Deve ter ficado.
Então, eu gostei, cara. Tipo, eu gostei bastante.
Eu gostei
porque
também.
Ficou bem parecido com o livro, sabe? Eu gostei por causa disso. E aquela flechada que a menina acerta no peito da cidadã lá em cima do pilar, né? Velho. Nem o Gavião Arqueiro fazia melhor.
O Leônidas, quando ele vai arremessar essa lança no Xerxes, no 300.
Outra ideia pro podcast, hein? Melhores filmes da humanidade. Boa. 300 tá no meio, velho.
Tá, com certeza, 300. Cara.
300 e Beowulf. Não,
Beowulf,
né?
Sempre, cara.
São aqueles filmes que você vai assistir e sai cheio de testosterona, né? Tanto testosterona no filme que você sai peludo, assim.
Você sai marfudo, peitão cabeludo, né?
Aí você vê, aquela flechada foi incrível.
Foi
cara.
Muito boa, cara.
Como eu nunca li os livros, né? Só acompanhei os filmes. Na parte que ela tava lá com aquela mulher, você vai vendo que ela vai ficando ruim, né?
Sim,
aí
sim,
na hora que
é
ela
verdade.
Abre o braço grandão, assim, eu falei assim, vixe, vai tomar. Aí não deu outro.
A hora que ela abriu o braço, você falou, sente a pressão.
Toma, pá, já era. Só que, tipo assim, depois dessa cena...
Toma aí um Giga Drill Breaker.
Depois dessa cena, eu fiquei esperando, tipo, caramba, agora vai ser muito maneiro, né? Só que é o filme, beleza, vencemos, estamos felizes para sempre, acabou. Eles
ficou
não estão num mundo assim,
né?
Cara. Eles não estão num mundo de felizes para sempre, eles estão num mundo caótico, cara. Precários, cara.
É um estado imenso, né? Que controla tudo. É um regime ditatorial completo aquilo ali. Você tem um estado absolutista.
Aí, tipo, ela mata a mulher lá, o outro Snow morre e tá tudo certo, cara. Tipo, não é bem assim, sabe? Tipo, achei que tinha que pelo menos dar uma explicada, sei lá, minha opinião, né?
Ela tocou um foda-se ali, né?
Tipo, acabou já, né?
Vou caçar esquilo.
É bem isso.
Pode crer, cara.
Se nada vai dar certo, pelo menos vou caçar esquilo.
Pop.
We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid.
We just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea.
Almost 40 feet high. Really think she climbed out?
Depends.
On what?
What kind of dinosaur they cooked up in that lab? Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves.
Oh, God. Run!
próximo filme é...
Se tratando de saudosismo, Jurassic World. Cara, esse filme eu vou falar pra você que também eu achei bem legal por conta do saudosismo, velho. O Jurassic Park era legal e foi bom você ver isso sendo trazido pros dias atuais. Isso foi bastante interessante.
Eu gostei principalmente do fato do parque finalmente ter sido aberto.
Sim, também esse
finalmente.
É tipo Hop Hari, né? Você cola no rolê e tipo, tem dois brinquedos funcionando. Aí sempre tem alguém pra fazer uma cagada, né? Impressionante. Dessa vez foi aquele cientista que criou o T-Rex super inteligente lá, que escapa, né? Pra variar. Aí é onde começa a treta toda no parque. E nosso querido amigo guardião da galáxia, Chris Pratt, que vai resolver.
Treinador
de Velociraptors. E o mais engraçado é que o cara não é o herói do filme. O herói do filme é o T-Rex.
Isso é que é maneiro, né, velho? E ele é o do 1, né, velho?
Sensacional.
Sim, é o mesmo.
É aquele T-Rex
famigerado, T-Rex.
Pode crer, bem lembrado.
Saudosismo supremo com esse filme, né, cara? Uma coisa que eu lembro muito no Jurassic Park, que as crianças estão na cozinha e os Velociraptors estão procurando elas, que o Velociraptor fica batendo a garra, assim, na mesa.
Nossa, muito bom.
Nossa, quando eu assisti aquilo ali, eu ficava, tipo...
Aquilo deu um cagaço, cara. Aquilo me deu um cagaço quando eu era criança assistindo aquilo ali.
Aquilo ali, quando você era criança, você via aquilo, você falava, nossa, tipo, vai pegar. Você tá naquela expectativa.
É.
Muito legal, muito bom mesmo.
Mais filmes que nós tínhamos feito para essa lista. O nosso tempo já acabou. Eu sei que vocês queriam mais. Eu sei, vocês nos adoram. Fala a verdade. Nós somos pessoas adoráveis aqui no Lepop. Eu sei disso, eu sei que vocês nos amam. Mas infelizmente, a gente tem que ficar por aqui. E semana que vem nós estamos de volta. Então não precisam ficar tristes, porque semana que vem a gente tá aqui de novo. Mais Lepopcast.
Um abração, galera. Até mais. Prazer imenso estar com vocês novamente.
E o próximo é de anime, gente.
E vai, Corinthians.
Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Se você está assistindo, está ouvindo esse podcast pelo YouTube ou pelo SoundCloud, todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição. Siga o Lepop em todas as redes sociais. Vai lá, é só dar um clique, segue lá. Segue nós lá, nós é bacana.
Deixa o likezinho.
Deixa aquele likezinho aí pra dar aquela fortalecida. Aqui quem falou com vocês foi o Léo.
Aqui o Dante.
Aqui o Rodrigo.
Acesse lá o Lepop, www.lepop.com.br. Até a próxima, galera.
Valeu. Até mais.
Você ouviu The Popcast. Até a próxima. The Popcast.